Bom dia, Sr. Presidente. Bem-vindo à Rádio Anciães.
Bom dia, Susana. Bom dia também aos ouvintes. E já agora agradecer todo o trabalho que têm prestado, que é a Rádio Carrazeira e, obviamente, as outras, mas especialmente a vossa aqui na nossa região, exatamente pela informação que têm prestado aos ouvintes e também a sensibilização que fazem. Portanto, também estão a fazer o vosso papel e esse agradecimento também tem de ser feito. Muito obrigado.
Agradeço em nome da equipa, estamos a cumprir com a nossa função na medida do que nos é possível. Senhor Presidente, Conselho de São João da Pesqueira ainda não tem casos confirmados da Covid-19 e ainda bem, mas isso não quer dizer que estejam encostados, sem fazer nada, muito pelo contrário. O Senhor Presidente tem tomado várias medidas, nomeadamente no dia 1 de abril decidiu adquirir testes por conta própria e fazer aos centros de dia, aos lares e às IPSS do Conselho. Que resultados obteve desses testes?
Sim, exatamente isso que a Susana diz, do facto de aparentemente, ou para já, no Conselho de São João da Pesqueira não existir caso nenhum confirmado, isso não significa que não façamos nada, muito pelo contrário. Aliás, todos os dias são dias em que pensamos o que é que podemos fazer mais, o que é aquilo que temos feito, o que é que temos que fazer mais. Eu refiro-me à Proteção Civil, refiro-me à Câmara, refiro-me a que, ao fim e ao cabo, quem tem coordenado toda a Proteção Civil, portanto, todos os dias são dias em que pensamos o que é que fazemos mais para permitir que, de facto, não venhamos a ter caso absolutamente nenhum. Como referiu, na verdade, ainda antes, e isto não é presunção nenhuma, atenção, apenas informação, ainda antes da declaração de estado de emergência, que o município decidiu avançar com todas aquelas medidas que entendeu serem pertinentes à data, como encerramento de serviços não essenciais, como, de facto, colocar trabalhadores em teletrabalho para que, de facto, se evitassem os contactos, não fazer pagamentos ou cobranças. No caso das águas, que aqui há muitos pagamentos também presenciais nas freguesias mais envelhecidas, portanto, temos aqui uma série de medidas no sentido de logo começar a fazer prevenção. Entretanto, percebemos, de facto, que essa população que referiu, que é mais vulnerável e que está nos lares, portanto, os mais idosos, que era necessário, de facto, fazer ali algum controle. Percebemos, ainda antes do Governo dizer que queria avançar para esse relacionamento nos lares, que tardaria, portanto, não, porque percebo que o Governo aposte em outros locais mais sensíveis, com mais população, mais populosos, e, portanto, entendemos que o município podia muito bem fazer isso. Foi difícil, na verdade, encontrar uma empresa atendendo, portanto, ao elevado trabalho que elas têm, portanto, e à falta de testes também, uma empresa que o fizesse, mas, entretanto, conseguimos, de facto, uma empresa para fazer esse trabalho. Portanto, fizemos cerca de 500 testes a todos os lares, e não me refiro apenas a lares, centros de dia também, CAL, a todos os bombeiros que estão no ativo, das duas corporações, inclusive até ao pessoal médico de enfermagem, de assistentes operacionais do Centro de Saúde e também aos nossos serviços externos, quer do município, que contactam com as pessoas, que são serviços essenciais, quer das juntas de freguesia. Portanto, julgo que foi isso que me perguntou.
Foi, exatamente. Sim. Também o resultado desses testes. Portanto, está-me a dizer o número de 500 testes que foram feitos.
Sim, 495, sim. Entretanto, de facto, houve todos eram negativos, à exceção de um, que inicialmente o resultado de facto era positivo, e isto estaria sempre dependente de um contrateste, de um segundo teste, como se sabe. Portanto, foi acionada, portanto, a Autoridade de Saúde, portanto, o Lar de Lamego, o lar também, identificamos a pessoa num dos lares, todos os contactos que ela teve, portanto, de outros idosos e também de funcionários que lidaram mais diretamente com essa pessoa, foram imediatamente, portanto, separados. Foram feitos os testes sete com essa pessoa, portanto, três, quatro dias depois, e finalmente veio o resultado como negativo, portanto, de todas elas.
Quando contactou esse, de forma autónoma, foi uma decisão da Câmara Municipal,
sim,
quando decidiram contactar esse laboratório para a realização desses testes, foi-lhe garantida a fiabilidade desses testes e o resultado dos mesmos?
Sim, nós andamos todos a aprender, como é lógico, não é? Eu estou muito longe de ser da área de medicina ou da saúde, muito longe. E todos andamos a aprender uns com os outros, com aquilo que lemos, com aquilo que os outros vão fazendo, com aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz, que a Organização Mundial de Saúde também diz, e com o que vamos lendo, como digo. Na verdade, existe muita controvérsia nessa matéria. Portanto, os testes que fizemos foram ao sangue. Há quem entenda que não tem assim tanta fiabilidade como tem os da Zaragatou, há quem entenda que sim, é que pelo que eu percebi, na verdade os testes ao sangue têm uma fiabilidade quase total, e atenção, eu não sou médico, prefiro-me aquilo que vou lendo, tem uma fiabilidade quase total a partir do, se a pessoa estiver infectada a partir do terceiro, quarto, quinto dia, vá lá. Naqueles primeiros dias, 3, 4 dias, aí não terá essa fiabilidade e os testes de Zaragatua terão. Portanto, mas depois tem também a vantagem, os testes ao sangue, da detecção de anticorpos, inclusive se a pessoa já teve ou não, ou se criou anticorpos. Portanto, aqui, portanto, não são testes iguais. De qualquer forma, entendi que, de facto, seria já alguma coisa que poderíamos fazer.
Eu fazia-lhe esta pergunta porque, precisamente hoje, não sei se já teve a oportunidade de ver, é notícia no JN, que, precisamente, tal como fez o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, vários municípios também o fizeram, portanto, compraram de forma, decisão deles, os testes a laboratórios privados, que agora, vem o alerta de que não servem para despiste da doença, mas apenas detectam os anticorpos, como acabou de dizer. O que quer dizer que podemos ter aqui o risco de falsos negativos.
Não, mas isso não acontece e podemos ter falsos negativos com a Zaragatua também. Portanto, não há nada fiável até aí. Aquilo que, repare, eu se gastar como gastei 20, 30 mil euros em testes e de conseguir detectar um positivo, para mim já valeu a pena. Obviamente que todos aqueles que derem negativos, mas tirem sintomas, obviamente que isso tem que fazer todos os testes, sejam eles quais forem, inclusive, portanto, o Tratado de Saúde falos, não é? Portanto, não me parece que, de facto, dizer-se que tem menos ou mais fiabilidade que os coloque em causa, muito pelo contrário, portanto, se existem sintomas, muito bem, tem que ser feito o primeiro, tem que ser feito o Zaragatou, tem que ser feito. Se não existem, o simples facto de. E repara, não tenho dúvidas, e eu sei aquilo que lhe digo, e vai-me dar razão ou não, que mais à frente vão ser realizados ainda muito mais testes através do sangue, porque nos trazem mais dados, mas como digo, eu não sou a pessoa mais indicada para lhe falar relativamente a testes ao sangue, se são mais, se são menos. Aquilo que me parece lógico é que, de facto, os testes ao sangue são fiáveis. Tem esta questão, é de facto de serem mais fiáveis a partir do quarto, quinto dia da infecção e não logo no início. E inicialmente a detecção, portanto, do vírus, aí sim funciona melhor a Zaragatua. De qualquer forma, acho que foi um avanço já que fizemos, não é?
Acabou de dizer, e bem, que não domina a área da medicina, e nem eu, mas, por isso mesmo, sentiu-se acompanhado e devidamente informado pelas entidades competentes, como responsável por um conselho, para poder agir em conformidade, ou achou que houve aqui algumas falhas?
Sim, não, eu a percepção que tenho é esta. O governo, eu acho que está, em geral, que está a trabalhar bem. Obviamente, como disse, está tudo novo para toda a gente.
Verdade.
Mas eu julgo que está a trabalhar bem, sinceramente. Aliás, e os números dizem isso também. A única coisa que eu tenho a apontar, de facto, é pouca interligação com os presidentes de Câmara, de facto. E foi isso que me perguntou. Nós estamos a fazer aquilo que mais ou menos entendemos como adequado. Não há diretriz nenhuma que venha de cima. Há recomendações da Autoridade da Direção-Geral da Saúde, mas nada muito coordenado em termos de presidentes de Câmara. De facto, há um, inclusive, como soube, mesmo esta sonegação de informação aos presidentes de Câmara que tivemos conhecimento há poucos dias, relativamente ao número de casos no Conselho, acho que aí o Governo não andou bem, porque se calhar colocou um bocado em causa a seriedade dos presidentes de Câmara, quando toda a gente está muito empenhada nisso. Portanto, se a GNR, se a PSP pode ter conhecimento, peço desculpa, dos resultados, ou dos resultados não, sem identificar as pessoas, mas, portanto, do número de casos no seu concelho, porque não há de ter o Presidente de Câmara, que é a autoridade máxima da pressão civil no concelho, e que está empenhado, toda a gente está empenhada nisto. Portanto, realmente há a questão que colocou, sim, em termos gerais, julgo que o Governo tem andado bem. Acompanhamento aos Presidentes de Câmara? Não. Não, isso não. Cada um está a fazer mais ou menos aquilo que julga ser o melhor, portanto...
Já que fala nas medidas do Governo...
Posso dizer, sim. Posso dizer, de facto, e vou ter que dizer a bom da verdade, sim, em termos de ações do Sul, e especialmente com a doutora Albertina, tem sido um contacto quase diário, portanto, tem sido aqui uma ponte, refiro-me a mim, portanto, entre o Presidente da Câmara e, de facto, o Acesso do Sul, sim, esse contacto, esse diálogo tem existido, essa informação, essa troca de dúvidas tem existido. Diretamente com o Governo, não.
Precisamente por falar no Governo, foi notícia na Rádio Anciães no passado dia 9 de Abril que o Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira queria que o Governo acionasse urgentemente, sim, o recurso ao Fundo de Emergência, sim, Municipal. Sim. Já mudou alguma coisa desde este dia?
Não, ultimamente é essa questão, não obtive qualquer resposta. Obviamente que já na altura, como julgo que estou a referir pela terceira vez, está tudo novo para todos. Já quando nós somos dos poucos concelhos, estamos aqui do Sul, que acionamos o plano municipal de emergência, há pessoas que entendem que, mas quando o plano municipal de emergência, que vantagem é que tem? Nós já estamos, quer dizer, a tomar as medidas, e para mim a vantagem tem a ver com o facto de condensar as nossas medidas e as atualizar e de articular com os outros agentes de proteção civil, vinculando-os ao cumprimento desta, portanto, proteção civil, bombeiros, GNR, saúde local, ao assinar o plano municipal de emergência, comprometermos uns com os outros a agir daquela forma, a prestar informações uns aos outros, a cooperar uns com os outros, e para mim valeu nesse sentido portanto, a ativação do plano municipal de emergência. Mas se formos ao plano municipal, vemos que ele foi concebido, quer dizer, não há lá nada que diga que o plano serve a uma crise como esta. E, portanto, relativamente à questão que me coloca também do Fundo de Emergência Municipal, é a mesma coisa. Portanto, não há nada que, de facto, diga que este fundo serve a uma crise como esta, porque nunca julgamos que estivéssemos chegado até ela, portanto, somente nova para nós. De qualquer forma, entendo que numa interpretação analógica, vá lá, do que é e para o que serve este Fundo de Emergência Municipal, faria todo sentido acionar, até porque os municípios contribuem para ele, não é?
A nível...
Ligadamente numa altura pós, portanto, ou para uma altura pós pandemia.
Pandemia, que ainda vai ser longa, e nós sabemos disso, até aparecer uma vacina, não é? Ainda vamos, sim, andar aqui todos um bocadinho com esta sombra. Mas como autarca, eu queria agora virar um bocadinho a nossa conversa para a parte económica, que é impossível, o concelho tal como todo o país vai ter uma grande crise económica pela frente. Como é que tem pensado em dar a volta a esta crise, especificamente no contrato, no Concelho de São João da Pesqueira?
Sim, aquilo que verificamos, as minhas principais preocupações no que respeita à economia do concelho têm a ver, de facto, com três questões. Primeira, de facto, o desemprego, não é? Segunda, algum comércio e empresas, quer de restauração, quer de cafés, quer de todo este tipo de
vestuário, empresas, calçado, de barbearias, cabeleireiras, está tudo fechado, não é?
Exatamente. E portanto, podem passar por uma fase difícil. E mais ainda, de facto, porque o concelho vive 80% de vinha e de vinho, não é? De facto, perceber que o vinho não está a ser vendido e que a médio prazo teremos um problema, portanto, porque na próxima vindima vamos colher novamente tudo, vamos fazer novamente vinho, e há muito vinho nas adegas, portanto, isso vai ser um problema para os agricultores também. E, portanto, percebe-se agora os problemas com o desemprego e com esse tipo de lojas, como disse, de vestuário, de restauração, etc., mas o problema maior também está no setor vitivinícola, ou vai estar no setor vitivinícola.
E daqui até lá, tem falado com os produtores, quais são as maiores preocupações deles, para além de escoarem aquilo que ainda têm nas adegas, e o, sim, tempo passa rapidamente, há algum plano B, há alguma ajuda mais direta que a autarquia possa dar a esses,
sim,
produtores?
Nós divulgamos também fixamos aqui umas 40 medidas, né, e que se repartem por tudo aquilo que temos feito nesta altura de combate à pandemia, e depois naquilo que entendemos ser medidas da apuração socioeconómica na fase de recuperação. E, obviamente, sujeitas a alterações, a correções, consoante aquilo que entendemos ser o melhor. Há matérias para as quais nós esperamos que o Governo faça alguma coisa, porque não dependem de nós, não é? De qualquer forma, nós definimos uma medidas que poderemos aplicar e que se referem a mais abrangentes, obviamente, e que se referem, quer dizer, objetivas, mas não indo diretamente ao encontro daquela especificidade e que dizem respeito a uma redução da participação variável do IRS em 2021, portanto, em que devolvemos mais IRS aos munícipes, portanto, vamos ao máximo. A questão da isenção, mais abrangente também, da isenção da derrama para o ano que vem, obviamente depois tem efeitos do ano 2020, mas com efeitos depois em 2021. Como disse, portanto, a interpretação do Governo para a utilização deste fundo de emergência municipal, para que o município tenha mais condições para poder ajudar as pessoas que aqui vivem. Depois, nesta questão, no que respeita, de facto, aqui a medidas que eventualmente o Governo possa vir a adotar, nós temos o nosso gabinete de empreendedorismo e que pode dar aqui um apoio às micro e pequenas empresas na interpretação e portanto, e na melhor candidatura, vá lá, se assim for, dos mais afetados a fundos, a programas que eventualmente o Governo venha a criar. Temos aqui também, já tínhamos anteriormente um FAM, que era de facto aqui um montante que o município concedia à criação de empresas que criassem novos postos de trabalho, mas que nós vamos aqui readaptar, portanto, havia ali mais critérios que agora vamos simplificar e, portanto, independentemente do recurso às instituições financeiras, nós podemos, de facto, aplicar aqui um fundo, ou doar, vá lá, ao fim e ao cabo, um apoio não reembolsável à criação de postos de trabalho, que vamos criar o FAS, portanto, fundo de apoio à criação de emprego. Obviamente que isso vai acontecer também, eu não me vou cansar, já o tenho feito, ainda não divulguei de interpelar o Governo, de facto, para a criação de apoios concretos para os produtores agrícolas, principalmente nesta questão, ou nesta área vitivinícola. E depois queremos também, estamos a fazê-lo também, fazer um esforço muito grande no sentido de pagar às empresas, de reduzir ainda mais, que temos vindo a fazê-lo, mas reduzir neste período ainda mais o prazo médio de pagamento, exatamente para dar aqui mais liquidez às empresas. Depois criamos aqui também a isenção de taxas urbanísticas no licenciamento de obras que sejam para a primeira habitação. E, portanto, temos pensado num conjunto de medidas, como disse, que já pensamos e que já escrevemos e que vão ser uma realidade, mas obviamente estão sempre sujeitas aqui a outras medidas que eventualmente venhamos a tomar, não é?
Nas últimas semanas tenho falado com vários autarcas há uma resposta que é comum e é igual em todos, quando pergunto como é que tem sido o comportamento das populações, dadas a tantas restrições e contingências e proibições, como é que se tem comportado o Conselho de São João da Pesqueira?
Sim, eu sei que fica sempre bem dizer que as pessoas têm tido um comportamento exemplar e muito obrigado ao comportamento delas todas. E obviamente que à sua medida cada um tem entendido que assim é, aliás, porque ainda que possa haver um grupo de pessoas que não cumpra tanto, portanto, as determinações, a grande maioria faz esse esforço e, portanto, não seria justo que dissessem as pessoas não estão a cumprir, se de facto a grande maioria está a cumprir, não é? Já se sabe que em todos os lugares há sempre pessoas que insistem em não cumprir à risca. Como lhe digo, no Conselho de São João da Pesqueira, e julgo que isso também o facto de, para já estarmos bem, não temos caso nenhum, resulta também do comportamento que as pessoas vão tendo. Note que muito do contacto, com a ativação do Plano Municipal de Emergência, como disse há pouco, e com o compromisso aqui de toda a pessoa civil, incluindo GNR, bombeiros, nós temos presentes de junta, a identificar, isto não com aquele sentido pejorativo da denúncia, a identificar toda a gente que vinha de fora, que não vinha, portanto, os presentes junto à GNR, a interpelar as pessoas, sempre que eu peço à GNR, a GNR está lá, um grupo de pessoas, a GNR vai lá, portanto, julgo que isto depois tem frutos, não é? Exatamente naquilo que temos verificado, de facto, não existe absolutamente caso nenhum. É uma parte, não é tudo, obviamente. Mas em regra as pessoas estão a cumprir. Como disse, preocupa-me que, entretanto, nestes últimos dias, as pessoas tenham se lixado um bocadinho mais, julgando que está tudo bem, se não aconteceu até agora, também não vai acontecer. Mas tenho que dizer, em abono da verdade, sim, o comportamento tem sido maioritariamente correto. Obviamente, uma sessão ou outra, isso não acontece, mas nós não temos problema nenhum, eu não tenho problema nenhum de diretamente chamar a atenção das pessoas e elas compreendem. E a Janeiro também tem feito o seu trabalho e os presentes juntos.
Para terminarmos esta conversa, hoje já sabemos que vai ser anunciada a renovação do estado de emergência, mas já há quem avance que a partir do mês de maio, algumas dessas medidas consequências do mesmo estado de emergência vão começar a ser aliviadas. Não sabemos quais nem de que forma. Tem algum receio que este alívio possa causar algum desleixo nas pessoas e, indo na linha de pensamento que agora acabou de dizer, que as pessoas podem pensar, isto afinal não foi tão grave como nos disseram, afinal podemos voltar à nossa vida normal. A autarquia de São João da Pesqueira está preparada para alertar as pessoas que não é assim?
Eu julgo que sim, obviamente que há sempre esse receio, mas julgo que tem que ser mesmo assim, é o meu entendimento. As pessoas não precisam, eu tenho feito quer através das redes sociais, quer diretamente, nos contactos que vou tendo, eu tenho feito, as pessoas estão suficientemente esclarecidas. Eu julgo que aquilo que faz com que as pessoas, de facto, comecem, é que as pessoas começam a estar fartas de estar em casa, portanto, isso é natural. De qualquer forma, nós já fizemos um esforço tão grande. Eu percebo perfeitamente essa lógica e também entendo que deve ser assim, que este mês de abril, como diz o Presidente da República, que este mês de abril, de facto, seja de total rigor, para depois podermos, de facto, em maio abrandar e, de facto, haver aqui algumas medidas que possam ser reduzidas ou minimizadas. Vá lá. Isso tem que acontecer necessariamente. A vida tem que continuar, as empresas têm que começar a trabalhar. De qualquer forma, quando abrandarmos, as pessoas também já vão ter mais cuidados. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que, e quando isso acontecer, olhe que possivelmente a população vai ter que usar máscaras, portanto, quando for fazer compras no seu local de trabalho, as pessoas já estão mais preparadas para isso. Acho que podemos abrandar nas medidas em maio e as pessoas vão ter mais cuidado e vão de facto tomar todas as medidas de precaução, designadamente com a sua proteção, com a sua autoproteção, que significa proteger os outros, não é? Portanto, eu julgo que isso tem que acontecer. De facto, fazer agora este esforço para depois em maio podermos abrandar. E as pessoas depois já estão consciencializadas que de facto que têm. Aliás, mesmo mais à frente, quando isto tudo tiver passado, o comportamento das pessoas já vai ser diferente. Já que vai haver mais afastamento, vai haver mais preocupação. E portanto, tem que ser, a vida tem que continuar, não é?
Esperemos que assim seja, Sr. Presidente. Agradeço-lhe ter estado aqui em direto na Rádio Anciães e, olha, desejo-lhe bom trabalho e boa sorte para todos nós. Bem precisamos.
Muito obrigado.